Angola tem uma visão sobre paz, estabilidade e segurança regional. E como deve calcular, o continente africano é o continente com maior focos, melhor, de conflitos a nível do mundo. Logo, a presidência da Angola será marcada essencialmente por este elemento. Mas é importante também aqui sublinhar que há um lema que a Angola tem que cumprir, que tem a ver com justiça para os africanos e afrodescendentes por meio de indemnizações e, concomitantemente a isto, infraestrutura como desenvolvimento em África. Então, esses dois vetores são os vetores que, do ponto de vista institucional, a Angola tem que criar estratégia para materializar esta realidade durante a sua presidência. Mas as questões da instabilidade política e militar vão dominar, sem sombra de dúvida, a agenda do Estado angolano. E por dominar a agenda do Estado angolano, eu tenho estado a defender que a Angola deveria conceber aquilo que eu considero uma agenda de paz para a África. Uma agenda de paz para a África que estaria ligada aos objetivos e metas traçadas ao nível da Agenda 2063, mas que fosse uma agenda exequível, uma agenda realista, que poderia não ser materializada no seu todo ou grande parte no consulado da Angola, porque é só um ano, mas que poderia servir no futuro como instrumento também de análise, de consulta para as próximas presidências e, quiçá, ser um dos instrumentos complementares ao nível da Agenda 2063, dos esforços para a paz, nos esforços para silenciar as armas no continente africano. Então, essa perspectiva seria interessante se a Angola tivesse, de facto, uma agenda bastante clara nesta direção. Agora, é crucial que exista um maior entrosamento entre a presidência de Angola com a Comissão da União Africana, por ser o órgão que vai executar as diferentes deliberações ao nível das deliberações ao nível da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo. Eu penso que teremos uma presidência bastante ativa, proativa, mas que também com muitos desafios, e que esta presidência vai sobrecarregar, sem sombra de dúvida, aquilo que tem sido o trabalho desempenhado pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas ainda assim, em função disto, o Estado angolano, ao Presidente da República, no ano passado, exarou o despacho número 264/24, de 4 de novembro, com o objetivo mesmo de criar um grupo técnico de trabalho que pudesse traçar um cronograma de atividade e execução das principais tarefas. Eu penso que, se o mandato da Angola for muito marcado, ou for marcado, o mandato for marcado essencialmente por questões de guerra e paz, é fundamental que a Angola eleja também aqueles conflitos menos complexos. Por que é que eu chamaria de conflitos menos complexos? Aqueles conflitos que, numa estratégia de mediação, de acompanhamento, rapidamente se encontraria soluções e a paz e estabilidade diferente aos conflitos mais complexos, como nesta República Democrática do Congo. Porque, no final do dia, a Angola tem que ter resultados factíveis para até a sua projeção internacional e consolidação do seu papel enquanto um ator importante dentro do contexto africano, que teve resultados factíveis. Porque há uma grande
Mas,
expectativa para com a Angola. Há uma grande perspectiva.
entretanto, sobre isso, Osvaldo Mbouco, João Lourenço entra, parece com o pé atrás, porque é anunciado o campeão da paz, e está muito a tentar mediar um conflito no leste da República Democrática do Congo e não tem apresentado soluções. Inclusive agora, a ECA e a SADC entraram para tentar encontrar uma solução. Isto poderá marcar, também o mandato dele?
Marca, sim, senhor, porque, independentemente de não ter encontrado resultados factíveis, mas o Estado angolano apresentou algumas soluções. Os contendores é que não andaram na mesma direção, mas esse não é o pano de fundo. Eu penso que a Angola vai aproveitar esta tribuna continental que vai dirigir para colocar na agenda o dossiê República Democrática do Congo e ter um amparo maior e cooperação dos Estados-membros. Penso que estrategicamente Angola vai olhar nesta direção. Está a dirigir a União Africana, colocar, influenciar a agenda do continente sobre matéria e paz ao nível do leste da República Democrática do Congo, com o objetivo mesmo ou de se dar continuidade àquilo que tem sido o processo de paz de Luanda e de Nairobi, porque também, sejamos sinceros na abordagem, esta cimeira que foi realizada entre a SADC e a CAU não produziu resultados factíveis. Foi mais uma cimeira simbólica, ao meu entender, porque as deliberações que de lá saíram são deliberações que terá muita dificuldade de ser materializada, por um lado. Agora, Angola pode aproveitar, e aqui isto, olhando para o realismo político, e é normal, pela fragilidade dessas duas cimeiras, dessa cimeira entre esses dois blocos que não produziu resultados factíveis, tentar recuperar o seu papel como mediador ao nível já da União Africana, que é uma plataforma mais vasta, que é continental, tem maiores instrumentos e mecanismos ao seu dispor para tentar influenciar ao máximo o comportamento desses dois atores. Agora, eu penso que a grande questão aqui é saber se o Ruanda ainda considera Angola como um interlocutor válido. Pelo posicionamento do Ruanda, eu penso que tem mostrado que Angola já não é um interlocutor válido.